Presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, dia 1 de outubro de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
CCJ do Senado aprova texto base da reforma da Previdência. Com isso, a votação da proposta no plenário deve ser concluída ainda hoje. Jair Bolsonaro diz a garimpeiros que a categoria era feliz durante o regime militar. O presidente ainda prometeu defender a atividade na Serra Pelada. Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Carne Fraca, que investiga pagamentos da BRF a fiscais federais. Os agentes foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 68 mandatos de busca e apreensão em 9 estados. Produção industrial cresce 0,8% e tem melhor desempenho para o mês de agosto desde 2014. Segundo o IBGE, o resultado interrompeu uma sequência de 3 quedas mensais consecutivas. 15 estados e o Distrito Federal aderem ao modelo das escolas cívico-militar. De acordo com o Ministério da Educação, toda a região Centro-Oeste, Norte e Sul, além de Ceará e Minas Gerais, optaram pelo programa. E agora eu converso com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília, que nos atualiza sobre a votação da reforma da Previdência no Senado. Como que está a movimentação por aí, Antônio? Muito boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan Agora. Olha, Lívia, a movimentação era para estar um pouquinho maior, viu? Eu estou aqui em frente, para quem está acompanhando pelo YouTube pode ver pelas imagens, eu estou bem aqui, ó. Aqui é o gabinete da presidência do Senado Federal. A expectativa era a seguinte, que a reforma fosse aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, como foi na manhã de hoje, e que agora o presidente do Senado estivesse reunido com líderes partidários para decidir, então, o cronograma de tramitação, como seria a tramitação da PEC, a discussão, como aconteceria seria de fato essa sessão que está marcada ainda para essa terça-feira, onde deve ser votada a reforma da Previdência, pelo menos em primeiro turno. Mas algumas mudanças, os senadores, o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, está agora reunido com o líder do governo aqui no Senado, o senador Fernando Bezerra, mas ele não está fazendo essa reunião de líderes, que ele reúne os líderes de todos os partidos. Isso porque a oposição saiu também para tentar articular, como o governo apresentou aí uma grande maioria de votos na Comissão de Constituição e Justiça, a oposição precisa se articular para ver se vai conseguir aí aprovar algum destaque, alguma mudança no texto, nos pontos que eles consideram aí que não devem ser aprovados nessa nova previdência, né, que é o que impõe essa reforma que está sendo discutida aqui pelo Parlamento. Agora, indo para o plenário, a expectativa é que os senadores concluam a análise em primeiro turno ainda nesta terça-feira, até porque amanhã tem sessão do Congresso Nacional, que é sessão conjunta de deputados e senadores, e não dá para adiar a votação de vetos, liberação aí de créditos extras. Então, a expectativa é que, mesmo que tenha que entrar madrugada adentro, o plenário do Senado Federal vote a reforma da Previdência em primeiro turno ainda nesta terça-feira. Pelo menos 6 destaques devem ser apresentados no plenário, que são os destaques, são propostas de mudanças no texto. Desses destaques, pelo menos 1 é do próprio governo. O governo quer tirar do texto da reforma da Previdência uma emenda que foi acatada pelo senador Tasso Gereissati, apresentada pelo senador Renan Calheiros. Essa emenda pode gerar uma interpretação de que o texto foi alterado. E se o texto for alterado, ele precisa voltar para a análise da Câmara dos Deputados. Então, para não correr esse risco, o governo já se articula para apresentar essa emenda e retirar essa proposta que foi apresentada pelo senador Renan Calheiros. Então, a expectativa é que a discussão aqui da reforma da Previdência no plenário do Senado Federal comece logo mais aí por volta das 5, 6 horas da noite. Inclusive, Lívia, eu vou dar uma corrida aqui porque os parlamentares estão correndo para entrar aqui dentro do plenário do Senado.
Tá bom, Antônio. Muito obrigada pelas informações. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com garimpeiros da região de Serra Pelada e fez um discurso em defesa da categoria. Quem acompanhou o encontro e conta os detalhes é a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Luciana, muito boa tarde. Quais são os destaques?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o encontro era fechado aqui dentro do Palácio do Planalto. Mas o presidente, depois de se reunir com representantes dos garimpeiros, decidiu ir lá fora, na porta aqui do Palácio do Planalto, para conversar com todos os garimpeiros que estavam esperando o fim dessa reunião. O que que eles vieram reclamar? Eles disseram que eles estão acusando a Vale de tentar avançar sobre a área destinada à cooperativa de Serra Pelada para garimpar na área, né, para explorar a área que seria pertencente à cooperativa. E segundo a denúncia, isso estaria sendo feito via túneis subterrâneos. O presidente diz que conhece a região, que já viu imagens desses túneis, que vai estudar, né, já pediu até para o ministro de Minas e Energia a analisar o que pode ser feito, e deixou bem claro que toda essa questão envolvendo garimpo, essa questão envolvendo a Amazônia principalmente, tem um viés muito mais econômico do que ambiental.
O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério.
É verdade.
E o Raoni não fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todo o vídeo, não. Que é outro que vive tomando champanhe na frente. Outros países por aí, de Raoni aí. Os problemas são muitos no Brasil, muitos. Quis Deus que eu estivesse aqui.
O presidente Jair Bolsonaro também alfinetou, disse que foi um crime a privatização da Vale, que o Brasil, que os termos não foram bons para a sociedade. O Brasil acaba perdendo muito dinheiro quando se fala em nessa exploração mineral, que é preciso rever as regras. O presidente Jair Bolsonaro defende, por exemplo, a liberação do garimpo em áreas indígenas, por exemplo, e disse aos garimpeiros de Serra Pelada que vai fazer o que for possível, o que for legal para ajudar o pessoal da região.
Se tiver alternativa, a gente vai até o final da linha. Vamos oferecer milagre para ninguém. Mas se tiver alternativa, se tiver meios, o presidente pode muito, mas não pode tudo, a gente soluciona o problema de vocês. Olha aí o mundo falando e muita vez criticando o garimpeiro. Agora, a covardia que fazem com o meio ambiente, como empresas de vários países do mundo fazem aqui dentro do Brasil, ninguém toca no assunto, porque a propina, pelo que parece, né? Corre solta.
O presidente Jair Bolsonaro participa, deve estar finalizando agora a reunião ministerial tradicional de todas as terças-feiras e daqui a pouco tem uma solenidade de anúncio de um novo pacote agropecuário, dessa vez para o Nordeste do país.
Ok, Luciana, muito obrigada pelas informações. Agora são 4h09 e o Ministério da Educação apresentou hoje o balanço do programa que incentiva a abertura de escolas cívico-militares no país. Quem conta os detalhes é o repórter Vitor Brown. Muito boa tarde, Vitor. Quais são as suas informações?
Oi, Lívia, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Pois é, o governo apresentou hoje esse balanço. O programa havia sido lançado em setembro e hoje o ministro da Educação, Abraham Weintraub, trouxe alguns números sobre a adesão ao programa das escolas cívico-militares. Até agora, são 15 estados e o Distrito Federal que já confirmaram a participação nesse projeto. As regiões com mais adesão são o Norte, o Centro-Oeste e o Sul do país. Nessas três regiões, todas as unidades da federação já aderiram. Aqui no Sudeste, só Minas Gerais confirmou a participação e no Nordeste, o único estado participante por enquanto é o Ceará. Os outros 8 ainda não aderiram a essa iniciativa. Na avaliação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, os números são bons.
A demanda é gigantesca e os resultados são muito bons. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso.
Pois é, nesse modelo proposto pelo governo federal das escolas cívico-militares, a gestão do colégio é compartilhada entre militares e educadores. Pela proposta do Ministério da Educação, o objetivo é ampliar gradualmente, ano a ano, até o final dessa gestão, o total de escolas nesse modelo. Para aumentar a adesão ao projeto, inclusive, a partir de sexta-feira, o Ministério da Educação vai abrir um prazo para que as prefeituras peçam adesão a esse modelo. Até agora, apenas os estados faziam esses pedidos e, como o governo anunciou hoje, foram 15 estados e o Distrito Federal que já fizeram essa solicitação e, a partir de agora, prefeituras também poderão fazer esse pedido. Na verdade, tanto prefeituras de estados que já estão participando do projeto, como outras prefeituras de estados onde os governadores não quiseram fazer a adesão. Durante a apresentação, o ministro Abraham Weintraub, inclusive, citou um levantamento que teria sido feito pelo próprio governo e que mostra uma boa aceitação das famílias, dos pais, ao modelo das escolas cívico-militares.
Quando a gente fez pesquisa, é quase assim, não é que a maioria da população quer, mais de 80% dos pais querem colocar os filhos em escola cívico-militar. A demanda é gigantesca.
Pois é, Lívia, a ideia do ministro da Educação, Abraham Weintraub, é que até o final de 2023 já estejam abertas em todo o país 216 escolas cívico-militares.
Vitor, muito obrigada pelas informações.
Boa tarde, até mais.
Bom, a produção industrial cresceu 0,8% em agosto, segundo o IBGE. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. A indústria brasileira voltou a crescer depois de 3 quedas consecutivas, segundo o IBGE, agora no mês de agosto. Mas está longe de uma reação, de uma recuperação. A produção industrial cresceu 0,8% em agosto, ante o mês de julho. Diga-se de passagem, um resultado acima das expectativas de analistas e especialistas de mercado. E também uma taxa bem superior àquilo que eles estavam prevendo, 0,3%, 0,4%. Além disso, esse crescimento na margem de 0,8% foi o mais importante, o mais expressivo para meses de agosto em 5 anos. Desde 2014, mas foi um crescimento concentrado em poucos setores, 10 dos 26 pesquisados pelo IBGE, com destaque para a extrativa mineral, que aos poucos vem se recuperando da tragédia de Brumadinho em termos de produção. A exploração e produção de petróleo também teve um ganho agora no mês de agosto, depois de paradas programadas no primeiro semestre deste ano. E a produção de alimentos, especialmente de açúcar, também foi um dos destaques agora nesse mês de agosto. Na comparação com agosto do ano passado, queda da ordem de 2,3%. E esse resultado foi influenciado também porque agosto desse ano teve um dia útil a menos do que no ano passado. Segundo o economista do IBGE, André Macedo, apesar desse crescimento na margem de 0,8%, ele representa quase que uma anulação das quedas nos meses de maio, junho e julho, que juntas somaram 0,9%. Além disso, como outras comparações permanecem no cenário negativo, André Macedo fala que é muito cedo para se pensar em uma reação, uma recuperação da indústria brasileira.
É, mas vale o destaque de que é um crescimento que se dá sob uma base de comparação mais fraca, na medida em que essa indústria havia recuado por 3 meses em sequência, e tampouco esse avanço elimina integralmente a perda observada no período de maio, junho e julho. E vale o destaque também de que, para mais uma ressalva sobre esse resultado, é o fato de que é um crescimento que se dá de uma forma muito concentrada. Somente 10 segmentos industriais, entre 26, mostraram um crescimento, o que dá um pouco de uma ideia de, vamos esperar um pouco para mais à frente para entender esse movimento da indústria com a entrada da informação de agosto, que na margem mostrou crescimento, mas quando a gente compara os patamares da produção do mês corrente com o ano de 2018, ainda permanece no campo negativo.
Para que você tenha uma ideia, no acumulado do ano e de 12 meses, a indústria tem uma perda de 1,7%. E agora está operando em níveis equivalentes ao começo de 2009 e mais de 17% abaixo do pico de produção. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
Agora são 4h15. Para falar mais sobre esse crescimento da produção industrial, eu converso agora com a comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. Denise, é uma luz no fim do túnel depois de 3 meses de queda? Boa tarde para você.
Boa tarde, Lívia. Olha, a gente não pode considerar exatamente como uma luz no fim do túnel, porque a indústria ciclicamente tem apresentado alguns dados melhores. O que tem preocupado bastante é essa questão dela apresentar dados piores em termos de produção em relação ao mesmo mês do ano anterior. Isso vem acontecendo desde julho do ano passado, quando a indústria tinha entrado no ciclo de retomada, e aí nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que interrompeu a economia em vários aspectos, aí em vários ramos de atividade, e a indústria foi um dos setores mais penalizados. E desde então ela vem apresentando essa performance pior quando você compara com o ano anterior. Neste ano nós até temos um dia útil a mais, ou tivemos o mês de agosto, mesmo assim, essa trajetória é uma coisa que preocupa bastante, e o mercado financeiro, de acordo com o relatório Focus, que foi divulgado na última segunda, continua trabalhando com a previsão de um fechamento de ano com queda da produção industrial. Então, nós tivemos esses dados relativamente melhores, apenas na comparação com o mês anterior, interrompendo esse ciclo de curto prazo, né, como nós vimos agora na reportagem, mas nós tivemos hoje também a divulgação dos dados de atividade da indústria paulista, com estabilidade no mês de agosto. Sazonalmente você pode até ter uma recuperação, mas no geral a ociosidade do setor continua muito grande, não vem gerando emprego, há uma paradeira aí da questão dos reajustes salariais, do aumento do rendimento médio no setor. Então tudo isso faz com que a indústria tenha uma participação menor no PIB e colabore para um PIB fraco como o que nós temos hoje, né? E aí mais um dado aí para reforçar esse cenário que ainda é de uma certa fraqueza da atividade. Nós tivemos a divulgação hoje da balança comercial também, aí do mês de setembro, que registrou um superávit de 2 bilhões e 246 milhões de dólares. Foi um valor 55,7% menor do que o registrado em setembro do ano passado e é o menor para o mês desde 2014. Então a gente vê que a indústria, ela vem registrando um desempenho muito fraco do lado da produção, prejudicada pelo comércio internacional. A indústria também vem sendo prejudicada por algumas questões pontuais do exterior, como a crise da Argentina, que derrubou bastante as vendas de veículos. Isso apareceu nos dados do IBGE. Então fica um ciclo, né, bastante ruim. Consumo fraco, dificuldade de ampliação das exportações, e aí não só por questões negativas do exterior, mas também pela baixa competitividade da indústria brasileira. Então é esperar que haja mais investimentos, haja um fortalecimento do mercado consumidor doméstico e a indústria consiga fazer frente a essa situação de adversidade que a gente pode ter no exterior também. É isso, viu, Lívia?
Muito obrigada, Denise, pelas suas informações. Dados oficiais indicam que a Argentina registrou 35% de pobreza urbana no primeiro semestre. Destaque internacional de Renan Porto.
A pobreza urbana atingiu mais de 35% da população argentina durante o primeiro semestre desse ano. O número representa 3,4 pontos percentuais a mais que o registrado no segundo semestre de 2018. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo Argentino. O índice de indigentes atingiu 7,7% da população, um ponto percentual a mais do que o registrado no segundo semestre do ano passado. A estatística indica que 2 milhões e 400 mil famílias se encontravam abaixo da linha da pobreza até o fim de junho, o que representa 10 milhões de argentinos. O presidente Maurício Macri lamentou os dados divulgados e afirmou que a pobreza está inserida em um contexto de problemas estruturais. Por isso, nenhum presidente vai acabar com ela sozinho.
Nenhum presidente, nenhum governo vai lograrlo por si solo.
O relatório sobre a pobreza é o sétimo divulgado desde que Macri chegou ao poder e é o terceiro consecutivo a indicar um aumento do índice. A inflação, um dos indicadores que incide na medição da pobreza, voltou a acelerar com a força em agosto, chegando a mais de 54%, o que sinaliza para a possibilidade de um novo aumento do índice.
As inscrições de blocos, cordões e grupos musicais para o Carnaval de Rua de São Paulo bateram recorde para 2020. Quem tem as informações é a repórter Vitória Bell. Vitória, são mais de 800 blocos, não é mesmo? Boa tarde.
Isso mesmo, Lívia. Boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem e assistem. Pois é, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo afirmou que foram 865 blocos inscritos. Não só blocos, também cordões e grupos musicais se inscreveram para participar e desfilar no Carnaval de Rua de São Paulo de 2020. Ao todo, serão 960 desfiles durante aí todo o período de Carnaval, é claro. Essa é a expectativa, né? Porque muitos blocos acabam desistindo aí no meio do caminho, tem todo um procedimento, algumas regras que a prefeitura vai colocar aí ao longo do caminho, no edital ali, até o carnaval, e muitos blocos acabam desistindo. Ano passado, cerca aí de 20% dos blocos acabou desistindo de desfilar, então teve um pouquinho menos, mas mesmo com essa possibilidade de desistência de alguns blocos, a prefeitura espera que esse próximo carnaval de 2020, pela quantidade de inscritos, seja o maior carnaval de rua do país. Uma possibilidade aí que o prefeito Bruno Covas já havia levantado, já tinha dito que ia trabalhar para que isso acontecesse como uma marca aí da sua gestão. Em 2019, a cidade teve em torno de 699 blocos cadastrados. Tem um aumento aí em relação ao ano passado, a gente teve um aumento de 23% nos interessados em participar do Carnaval de Rua de São Paulo. A prefeitura, então, adianta um pouco esse planejamento. O prefeito já tinha anunciado no Carnaval desse ano que ia montar uma comissão intersecretarial, ou seja, uma comissão com representantes de várias secretarias para começar a organizar mais cedo a organização desse carnaval, para organizar aí como que vai ser toda essa estrutura, representantes das subprefeituras, da Secretaria de Cultura, da Secretaria que cuidam ali da parte da segurança também do carnaval, todos participando dessa comissão para dizer como que vai ser ali o passo a passo até chegar no carnaval. Lembrando que o carnaval desse ano, a terça-feira de carnaval, será lá em março, no dia 1º de março, mas a gente tem o pré-carnaval aqui em São Paulo, em todo o país, né? Então, os desfiles, a ideia da prefeitura é que já comece no dia 15 de fevereiro e vá até o dia 1º de março de 2020. Então, a partir de agora, essa comissão intersecretarial vai analisar aí todos os pretendentes, né, que querem desfilar no Carnaval de São Paulo, os trajetos que eles propõem, por onde vão passar esses blocos, e vão aprovar ou não aí essas propostas. Eles podem sugerir mudanças nesses trajetos também e depois aprovar isso. No entanto, eles querem que isso seja rápido, até porque a prefeitura já quer abrir o chamamento para o patrocinador do Carnaval de 2020 ainda nesse mês de outubro. Lembrando que no Carnaval desse ano teve um problema, né? Até perto ali do próximo do Carnaval, no mês de janeiro, a prefeitura ainda não tinha ali muitos interessados em patrocinar o Carnaval de Rua de São Paulo. Então, o patrocínio ainda é uma questão de como atrair o patrocínio para o Carnaval de São Paulo. Então, a prefeitura já quer abrir esse chamamento para o mês de outubro para que seja estudado também esse patrocinador e deixar tudo ajeitado para o Carnaval 2020. Lembrando que 2020 é ano eleitoral, né, Lívia? Então, o prefeito Bruno Covas quer deixar tudo muito bem organizado para deixar aí um legado aí, quem sabe, para as eleições, se tudo der certo. Lembrando que nesse carnaval, apesar de ter sido um grande carnaval, também teve problemas, a gente teve muitos problemas com segurança, zeladoria da cidade. Então, além de fazer um carnaval muito grande, o prefeito precisa estar atento a toda essa questão de organização e zeladoria durante o evento. Lívia.
Vitória, muito obrigada. Tudo indica, então, que o Carnaval de 2020 vai ser bom.
Sim, muito maior que os anteriores e a Prefeitura espera aí que seja o maior do país. Então, vamos ver se a gente consegue vencer aí o de Salvador e o do Rio de Janeiro.
Tá bem, muito obrigada. Bom, João Dória diz que PSDB está colado com o DEM e defende formação de uma força de centro. É com você, Marcela Lorenzetto.
João Dória afirmou que a aproximação de políticos de outros partidos com o PSDB simboliza a formação de uma força de centro. Durante um evento nesta segunda-feira, o governador de São Paulo comentou a viagem que fez ao Rio de Janeiro no final de semana. Dória esteve na capital fluminense para o encontro do novo PSDB, onde a pré-candidatura de Mariana Ribas foi anunciada para a Prefeitura do Rio. O evento teve a presença de políticos de outros partidos, como Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Calero, do Cidadania. Para Dória, a proximidade fortalece o centro democrático.
Os dois pré-candidatos do Cidadania e também do DEM, o DEM especificamente Eduardo Paes, e do Cidadania, o Marcelo, estiveram lá presentes. Isso é bom, isso mostra que estamos construindo uma força de centro democrático em torno das eleições municipais no Rio de Janeiro e em outros estados, mas especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Mas a nossa candidata é Mariana Ribas.
João Dória declarou que o PSDB não está próximo, mas sim colado com o DEM. No entanto, ao ser questionado sobre um aceno à candidatura de Eduardo Paes, Dória reforçou o apoio a Mariana Ribas nas eleições municipais do Rio.
O Jovem Pan agora faz uma pausa rápida e volta já. Não saia daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Na Jovem Pan, defesa do consumidor, com o especialista Arthur Rolo.
Você já ouviu falar de overbooking? O overbooking consiste na venda pela empresa aérea de um número maior de bilhetes do que o número de assentos disponíveis da aeronave. Na prática, o que que acontece? O consumidor chega para embarcar e ele não consegue embarcar porque todos os passageiros do avião já embarcaram e não existem assentos disponíveis. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina e a melhor vacina para isso é fazer o check-in antes, sim, mas chegar com antecedência também no aeroporto, porque a tendência em caso de overbooking é que fiquem de fora aqueles passageiros que chegaram mais tarde no aeroporto. Em caso de overbooking, o consumidor tem direito aí a receber o dinheiro do bilhete aéreo de volta, ele tem direito, se ele preferir, a reembarcar em um voo que pode ser até de outra empresa aérea, e tem também o direito à indenização. Mas aquela frustração de não embarcar no horário do voo e no dia comprado, certamente não compensa aí qualquer outra solução. Então, se você quiser se livrar do overbooking, chegue cedo no aeroporto e faça o seu check-in com antecedência.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
Voltamos, agora são 4h28. Com a colaboração espontânea da BRF, a quarta fase da Operação Carne Fraca mira 60 fiscais agropecuários que cobravam propina. A direção da empresa admite que pagava até o plano de saúde de servidores do Ministério da Agricultura. Os agentes cumpriram nesta terça-feira 68 mandatos de busca e apreensão em 9 estados, como Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A nova fase da Carne Fraca foi batizada de Romanos, referência à passagem bíblica do livro homônimo sobre confissão e justiça. O coordenador da operação, o delegado Maurício Moscar de Grilo, explica que o apoio da BRF foi fundamental.
Nessa fase já há uma colaboração espontânea de um dos principais grupos também investigados na Operação Trapaça. Ou seja, se permitiu que as provas desses autos viessem extremamente robustecidas porque foram entregues pela própria empresa. Então facilitou muito a investigação e onde toda a materialidade praticamente está consolidada já de plano nessa investigação inicial. A questão das buscas e as diligências foram necessárias para conseguirem confirmar o que já existe com muita robustez dentro dos autos.
O superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, avalia que a ação tem o objetivo de poupar a saúde do consumidor e favorecer a concorrência.
A Operação Carne Fraca já se firmou como uma das principais operações do Brasil, que visa a regularização deste meio, evitando que medidas como corrupção de fiscais ou de qualquer tipo de agente público envolvido no controle da produção de proteínas animais possam interferir de qualquer modo na saúde humana ou então na livre concorrência.
A primeira fase da Operação Carne Fraca foi deflagrada em 2017 e apurou o envolvimento de fiscais em esquema de liberação de licenças e fiscalização irregular de frigoríficos. O delegado Igor Romário de Paula ressalta que mirar a corrupção no setor público tem de ser prioridade.
A importância de estar aqui hoje em nome da diretoria é reforçar mais uma vez uma das prioridades da Polícia Federal e nesse ano também do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No combate à corrupção, a Operação Romanos é um exemplo disso e, mais importante do que tudo, ela reforça a importância desse trabalho desde a sua primeira fase, que sempre teve esse direcionamento principal, a repressão à corrupção sistematizada. É um bom exemplo de referendando as fases anteriores, mostrando que desde o começo, lá na fase originariamente chamada de carne fraca, o trabalho já era consistente e apesar de algumas críticas, ele vem se mostrando ao longo do tempo que é sólido e que tende a dar muitos frutos ainda pela frente.
O delegado Igor Romário de Paula, que já foi da Lava Jato, hoje comanda a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. As práticas ilegais cessaram em 2007, depois de uma reestruturação feita pela própria BRF. Agora são 4h32, a polícia realiza nesta terça-feira a reconstituição da morte da Agatha Félix. Mais detalhes com o repórter Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro.
Exatamente. Algo mais, tem a reconstituição da morte da menina Agatha Félix no conjunto de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Será na parte da noite. Um aparato policial grande está sendo mobilizado para esta ação. Vocês lembram, né, que a Polícia Técnica do Rio de Janeiro descobriu que o tiro que atingiu a menina pelas costas era um tiro de fuzil, mas a polícia técnica, né, a perícia, não conseguiu identificar se era uma bala de fuzil, um projétil utilizado por armas da polícia do Rio de Janeiro, que utiliza fuzis assim como os bandidos, como os criminosos. Diga-se de passagem, mais de 400 fuzis já foram apreendidos este ano aqui pela polícia do Rio de Janeiro, com bandidos, com criminosos, e um mapeamento feito aponta que há de 3.500 a 4.000 fuzis em poder de traficantes, milicianos e bandidos de toda a ordem. A maioria desses fuzis está concentrada na favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul da capital, e nos complexos do Alemão e da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A polícia investiga um plano que estaria sendo arquitetado pelo bandido, pelo traficante Marcelo PQD, para retomar os pontos de venda de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Um detalhe, Marcelo PQD está preso no complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estaria fazendo de dentro da cela, acreditem se quiser, videoconferências com comparsas aliados para organizar e arquitetar essa invasão ao Morro do Dendê. O traficante que durante anos comandou o Morro do Dendê, Fernandinho Guarabu, foi morto numa ação da polícia neste ano de 2019. Por falar em polícia, nas últimas 12 horas, pelo menos 3 policiais militares foram baleados, foram alvejados aqui no Rio de Janeiro. 2 em São Gonçalo, na região metropolitana, durante uma operação, e um outro na favela Camarista Meia, que fica no Engenho de Dentro, também na periferia da capital. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega.
Agora são 4h35 e o ex-deputado Luiz Carlos Rauli diz que a reforma tributária não sai em 2020. Este é o destaque de Marcelo Matos.
Reforma tributária não sai em 2020, em ano de eleição, avalia Luiz Carlos Rauli, ex-deputado e autor do projeto no Congresso que institui o IVA no Brasil.
Afirmo categoricamente, se não aprovar a reforma tributária esse ano, o crescimento do PIB do ano que vem não passa de 1%. E se aprovar a reforma, ao invés de 1,8, vai ser 3,6, vai ser o dobro. Expectativa. O empresariado brasileiro, do mundo inteiro, está esperando a reforma tributária brasileira na linha de que nós estamos propondo. A criação de um IVA, do imposto de renda e imposto patrimonial. O modelo clássico universal, sem reinventar a roda.
Empresário Flávio Rocha, da Riachuelo, defende uma mudança radical no modelo tributário brasileiro.
O novo imposto é a tributação dos fluxos financeiros, do pagamento. Quer dizer, não é tributar a riqueza nem quando ela é ganha, nem quando ela é gasta, nem quando ela é guardada, mas tributar a riqueza quando ela se move. Que são os débitos e créditos eletrônicos. Com isso, exatamente. Com isso, você sai das bases tributárias tradicionais, que corresponde a 1-2 trilhões de reais, e vai para uma base que, no caso do Brasil, corresponde a fantásticos 1,4 trilhão e meio.
A reforma não avança pela disputa ferrenha pelas verbas entre estados e a União. O diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, reforça o dilema atual.
E a PEC número 45 lá da Câmara e mesmo a PEC 110 do Senado fazem isso, é simplificar, unificar tributos, melhorar a vida de quem trabalha e produz. Agora, como os estados e municípios estão literalmente quebrados, há uma pressão por aumentar a partilha de receitas. Você veja, por exemplo, o caso do Fundeb e do FPE, que são 2 fundos importantes. Só as mudanças que estão sendo pretendidas nisso podem elevar a despesa, em termos anuais, a cerca de 80 bi a mais por ano.
O presidente da Abimac, João Marquesan, ressalta que o setor produtivo aguarda a alteração tributária ainda em 2019.
O Brasil precisa voltar a investir urgente, né? A formação bruta de capital fixo, que é investimento sobre o PIB, precisa realmente começar a crescer. E esses fundamentos que nós acabamos de dizer são os fundamentos que a gente entende que vai trazer de novo capital privado. Porque o governo hoje, com a lei da lei do teto dos gastos e também da situação fiscal que está vivendo hoje, não permite com que isso seja investimentos públicos, tem que retornar.
Dentro do 5º Congresso da Abimac, que discutiu os cenários para a indústria de transformação, o economista Bernard Api, que embasa a proposta que está hoje com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, divergiu totalmente em relação ao empresário Flávio Rocha, mas evitou falar aos jornalistas na sua saída.
Governadores cobram aprovação de partilha da verba dos leilões do pré-sal. A informação chega com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, está em Madrid, na Espanha, para apresentar o programa de concessões do governo brasileiro a representantes de grupos multinacionais que operam portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. Durante uma das reuniões, nesta segunda-feira, ele destacou a autonomia dada pelo presidente Jair Bolsonaro para a montagem das equipes.
Liberdade para escolher dirigentes de agências reguladoras, de autarquias, de órgãos de governo importantes, e isso com certeza vai contribuir para os resultados.
O ministro destacou a importância do programa de parcerias de investimentos do governo.
Se tornou um grande hub, uma grande porta de entrada das demandas dos investidores e uma porta de saída, um grande gateway. As informações, as demandas chegam lá e de lá são distribuídas por diversos órgãos.
A viagem do ministro à Espanha termina na quarta-feira. Em junho, Tarcísio de Freitas já havia se reunido com investidores nos Estados Unidos e em novembro tem encontros marcados no Oriente Médio e na China.
Corrigindo aqui a matéria que acabamos de assistir, foi do Vitor Brown e não do Levi Guimarães. Agora são 4h39. Governadores cobram aprovação de partilha da verba dos leilões do pré-sal. A informação chega com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília.
Governadores do Norte e do Nordeste vieram a Brasília pressionar pela aprovação da PEC da cessão onerosa, que divide com estados e municípios uma parcela do dinheiro arrecadado com leilões de barris do pré-sal. Parte dessa emenda constitucional já foi aprovada pelo Congresso e promulgada, mas ainda falta definir como essa verba vai ser partilhada entre os entes federativos. A versão atual do texto garante 15% do dinheiro do leilão para os estados e outros 15% para os municípios. A distribuição dessa fatia se daria com base nos critérios do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Os governadores pedem que ela seja aprovada até o dia 6 de novembro, data dos leilões. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai cobrar o cumprimento do acordo.
Manter o acordo estabelecido no Senado de a distribuição de 15% para estados e 15% para municípios, conforme o texto construído no Senado. Não tenho dúvida que essa construção será feita com o apoio de todos os líderes na Câmara.
Os governadores temem que a Câmara não aprove a PEC a tempo de se fazer os leilões, já com a garantia da partilha do dinheiro. A verba é vista como essencial para ajudar no equilíbrio fiscal dos estados e municípios. O governador do Piauí, Wellington Dias, manifesta a preocupação.
Qual é a dificuldade? É a incerteza se é possível, pelo regimento da Câmara, termos a votação com as dificuldades ali existentes em tempo do pagamento.
Caso a Câmara não aprove a proposta a tempo, o governo disse que vai enviar uma medida provisória que tem força de lei imediata com os mesmos termos do texto atual, que já foi aprovado pelo Senado.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, só deve falar depois de acesso aos autos. Destaque de Afonso Marangoni.
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, só deve prestar depoimento à Polícia Federal depois que obtiver mais detalhes das investigações que tramitam contra ele no Supremo Tribunal Federal. Nesta segunda-feira, a defesa de Janot pediu acesso ao inquérito. Os advogados querem saber a motivação dos mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na casa e no escritório dele na última sexta-feira. A defesa do ex-PGR também pediu ao Supremo que determine a devolução do material apreendido pela Polícia Federal. Na sexta-feira, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, os agentes levaram um celular, um tablet, um computador e um HD externo de endereços ligados a Janot. De acordo com os advogados, a ausência dos aparelhos eletrônicos impede que ele exerça as atividades de advogado, jurista e conferencista. A defesa não pediu, no entanto, a devolução de uma arma que foi apreendida na casa dele. O ex-procurador-geral da República foi alvo de ação da PF um dia depois de revelar à imprensa que teve a intenção de matar a tiros o ministro Gilmar Mendes do STF. De acordo com ele, o episódio ocorreu no dia 11 de maio de 2017, depois que o ministro o tirou do sério com uma história mentirosa sobre a filha dele. Essa passagem faz parte do livro Nada Menos Que Tudo, que ele vai lançar. Também nesta segunda-feira, o subprocurador-geral da República, Moacir Guimarães Moraes Filho, pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que determine a apreensão da obra de Janot. Para Guimarães, as declarações do ex-PGR constituem ato nocivo à sociedade e às instituições, incita a violência e traz a confissão de alguns atos preparatórios que ultrapassam a mera cogitação do homicídio premeditado pelo agente. O subprocurador-geral pede que sejam excluídos do livro os capítulos relativos ao fato confessado pelo autor da obra. Como medida cautelar, Moacir Guimarães solicita que seja determinada a apreensão do livro.
Dirceu terá que pagar 4 milhões e meio de reais por danos. Mais detalhes com a repórter Vitória Bell.
O ex-ministro José Dirceu terá que começar a pagar uma multa de 4 milhões e meio de reais por danos causados à Petrobras. O valor inclui também os custos do processo legal. A decisão é da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que analisa ações da Lava Jato em segunda instância. A defesa de Dirceu havia recorrido para adiar o pagamento até que a sentença transitasse em julgado. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, no entanto, entendeu que se a prisão é possível antes disso, então o pagamento também seria. O entendimento foi mantido pelos demais integrantes da 8ª turma do TRF4. Dirceu é réu na Operação Lava Jato e teve a condenação pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro confirmada pela corte em 21 de fevereiro deste ano. O ex-ministro teria recebido mais de 2 milhões de reais em propinas da Apollo Tubulars, por contrato firmado com a Petrobras. Segundo a acusação, a origem do dinheiro teria sido dissimulada e usada para o pagamento de despesas com o uso de aeronaves em mais de 100 voos feitos por Dirceu. O ex-ministro está preso, cumprindo pena de 8 anos e 10 meses.
Nos Estados Unidos, deputados continuam trabalhando no processo de impeachment contra Donald Trump. Vamos para Nova York com a Mariana Jean Giacomo, que tem os detalhes. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. Pois é, o país todo de olho nessa história, atualizações saindo a cada minuto. E agora, o advogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, também conhecido como Rudy Giuliani, que inclusive foi prefeito aqui da cidade de Nova York, foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a ligação entre Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Rudolph Giuliani foi até o Twitter para dizer que esse pedido, essa intimação, esbarra em uma série de questões, inclusive na questão do sigilo entre advogado e cliente, mas disse que vai dar ao pedido a consideração adequada, a consideração apropriada. Agora, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, também deve prestar esclarecimentos e entregar documentos aos comitês da Câmara dos Deputados que estão à frente do processo de impeachment, já que ele também é acusado de estar envolvido nessa história e de ter tentado ajudar Trump a conseguir interferência estrangeira nas eleições do ano que vem. O New York Times publicou ontem uma matéria dizendo que Trump também teria tentado pedir favores, né? Teria pedido, na verdade, favores para o primeiro-ministro da Austrália. De acordo com o jornal, Trump teria ligado para Scott Morrison, que é o premier australiano, e teria pedido para que ele ajudasse o procurador-geral aqui dos Estados Unidos, William Barr, a reunir informações para desacreditar o inquérito feito pelo ex-procurador-geral Robert Mueller, que investigava uma possível interferência russa nas eleições de 2016. O jornal atribui essas informações a dois funcionários do governo que dizem ter tido acesso à conversa entre Trump e o premier australiano. Agora, uma porta-voz da Casa Branca falou sobre esse assunto. Ela disse que os democratas, que são os membros do partido de oposição e que comandam então esse processo de impeachment, não querem que a verdade venha à tona e que essa ligação com o primeiro-ministro da Austrália estava relacionada, na verdade, a um outro inquérito do Departamento de Justiça que foi anunciado há alguns meses. E o governo australiano também se pronunciou e disse apenas que está sempre pronto para cooperar com todos os esforços para esclarecer casos que estão sob investigação. Em meio a tudo isso, o presidente Donald Trump continua negando todas as acusações, diz que não houve nada de inapropriado na ligação com o presidente da Ucrânia, lembra que o presidente ucraniano disse que não se sentiu pressionado em nenhum momento. O Trump também chegou a dizer que o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, que está à frente do processo, Adam Schiff, deveria ser preso por traição. E o Trump também disse que queria conhecer o delator, o agente de inteligência que denunciou o Trump, disse que Trump estaria usando de sua influência, do poder do gabinete do presidente dos Estados Unidos para conseguir essa interferência estrangeira. O Trump disse que queria conhecer esse delator que continua anônimo, né, que tem a identidade preservada pela lei. Agora, mudando um pouquinho de assunto, uma última atualização bastante importante, os Estados Unidos e a Coreia do Norte devem retomar as negociações sobre a questão nuclear. As autoridades dos dois países anunciaram que devem se encontrar no dia 4 de outubro, ainda não disseram onde esse encontro deve acontecer, e a gente lembra que as negociações estavam suspensas desde fevereiro, quando Donald Trump encontrou o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, em Hanoi, no Vietnã. A expectativa de que agora essas negociações realmente avancem, já que John Bolton, que é o ex-conselheiro nacional de segurança, não está mais no cargo. E ele que costumava ter uma posição bem diferente da do Trump nesse assunto em particular e em outros também envolvendo as negociações dos Estados Unidos com outros países. Então a gente continua acompanhando quais vão ser os próximos passos, os próximos capítulos dessa história e eu aqui de olho, claro, em tudo o que acontece nos Estados Unidos. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Em Hong Kong, mais de 50 ficam feridos em dia de protestos. Quem conta os detalhes é o repórter Marcelo Matos. Terça-feira tensa por lá, não é mesmo, Marcelo? Boa tarde.
Sem dúvida, Lívia, mais um momento de tensão vivido lá por toda a questão que envolve a China continental e Hong Kong, que tem uma origem de dominação britânica e depois houve o repasse novamente para a China. Há um processo de transição até 2049 e nós estamos observando nas últimas semanas uma sequência, né, de atos contra o governo, também muita violência, o fechamento dos aeroportos, inclusive. E mais uma vez tivemos, então, portanto, essa situação, e desta vez mais de 100 pessoas foram detidas. Há toda uma movimentação, inclusive de Pequim, em relação a Hong Kong. Fica até a expectativa de uma ação mais rígida, mais dura. Claro que a China tem um histórico, né? Aquela manifestação na Praça da Paz Celestial, que as imagens foram para todo mundo, aquela pessoa que rumava em direção ao tanque, né, na avenida. Obviamente que o país agora se modernizou nos últimos 30 anos, é um país extremamente hoje desenvolvido, tecnologia, rico, né? Segundo a maior economia do mundo, com potencialidade para ser a primeira economia do mundo, e não vai querer repetir cenas como aquelas. Mas essa situação de Hong Kong, a situação vai se complicando com o passar das semanas e nós tivemos mais um episódio, portanto, desta vez aí nós temos mais de 100 pessoas detidas e tudo porque há uma lei na China continental que poderá inclusive ser aplicada em Hong Kong com a transferência de pessoas de Hong Kong para que elas possam ser ouvidas e julgadas em Pequim. E aí houve a reação porque, claro, os manifestantes entendem que essa é uma forma de bloquear e também paralisar as manifestações e que os principais líderes, no caso, poderiam ser presos e ficarem em Pequim. Então, mais nesse capítulo agora, mais de 100 pessoas detidas em Hong Kong e, ao que parece, os ânimos, né? Nós sabemos que Hong Kong tem uma situação diferente de Pequim, a imprensa é livre, a questão da justiça também é mais livre, então eles não querem se submeter hoje o que acontece na China continental e essa situação vai se complicando e semana após semana os atos vão se sucedendo e aí fica a expectativa de uma reação mais forte por parte do governo chinês, Lívia.
Marcelo, obrigada pelas informações. Vamos acompanhar este caso. Falso médico preso após denúncia fez 4 plantões na Santa Casa de Fernandópolis, segundo a polícia. É o destaque de Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde para você que acompanha esta edição do Jovem Pan Agora. O homem preso na última sexta-feira em Fernandópolis, no interior do estado de São Paulo, ao se passar por um médico, já estava atendendo há um mês daquela unidade de saúde e tinha feito 4 plantões. O que aconteceu é que funcionários identificaram um atendimento um pouco esquisito deste tal médico, procuraram através do CRM a identificação do mesmo e perceberam que a foto não correspondia com aquela pessoa que estava atendendo na Santa Casa de Fernandópolis. Então procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. O delegado na mesma hora foi até o hospital e prendeu o homem em flagrante. Com um detalhe, ele já praticou o mesmo crime e estava sendo procurado pela polícia do Mato Grosso do Sul em função de ter feito a mesma coisa no hospital de Campo Grande e já havia sido preso em 2010 pela mesma atitude por se passar por um médico ao atender num hospital na cidade de Santa Fé do Sul, também no interior paulista. Os atendimentos que ele realizou durante esta passagem pela Santa Casa de Fernandópolis, todos os pacientes já foram chamados ao hospital novamente e o CRM se pronunciou dizendo que, como ele não é médico, não tem como agir o conselho, entretanto é um crime e quem trabalha a partir de agora é a polícia. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Terça-feira com muito futebol. Tem bola rolando agora na Liga dos Campeões e mais tarde tem Libertadores. Quem traz os destaques destes campeonatos é o repórter Giovanni Chacon. Boa tarde, Chacon. Quais são as informações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Pois é. Vários jogos nesta terça-feira, né? Incluindo o Copa Libertadores da América. Vamos falar da Copa Libertadores antes, porque mais tarde, às 9h30 da noite, tem River Plate e Boca Juniors, um dos maiores clássicos do mundo, para muitos o maior clássico do mundo, o maior jogo mais disputado, a maior rivalidade. Esse jogo pela semifinal da Copa Libertadores é a primeira partida, jogo disputado no Monumental de Núñez, com casa reformada, né? 70 mil torcedores agora cabem no estádio do River Plate, então o River Plate mandando o primeiro jogo. E é a reedição da final do ano passado da Copa Libertadores, onde tivemos problemas antes da segunda partida, ônibus do Boca Juniors apedrejado. A final foi modificada lá para Madrid, final em Madrid. Então, dessa vez, esperamos que não tenha nada de problema. E também o policiamento já foi reforçado desde as primeiras horas dessa terça-feira para essa partida importantíssima, River Plate e Boca Juniors. Amanhã nós temos Grêmio e Flamengo, também 9h30 da noite, e aí são as duas partidas de semifinal, jogo de ida ainda, né? River Plate e Boca Juniors, a Jovem Pan Sports transmite no YouTube, apenas no YouTube, e amanhã Grêmio e Flamengo no AM 620, FM 100,9 e também no canal de esportes da Jovem Pan. Enquanto isso, Liga dos Campeões da Europa, a bola tá rolando, já rolou para duas partidas. Shakhtar Donetsk, um pedacinho brasileiro lá na Europa, venceu fora de casa a Atalanta por 2-1, e aí a surpresa, né? O empate do Real Madrid por 2-2 com o Clube Brugge da Bélgica. O Real Madrid teve que marcar nos 40 minutos da segunda etapa. A bola tá rolando, jogo no intervalo para várias partidas da Liga dos Campeões. Alguns destaques: o PSG fora de casa está empatando com o Galatasaray da Turquia em 0-0. A Juventus da Itália favorita, com Cristiano Ronaldo e companhia, vai vencendo o Bayer Leverkusen por 1-0 em casa. E aí as outras duas grandes partidas, né? O Manchester City em casa vai empatando com o modesto Dinamo Zagreb por 0-0, primeiro tempo aí não muito bom para o time de Pep Guardiola e companhia. E aí sim, a grande partida dessa rodada, pelo menos desse dia de terça-feira, dia de Liga dos Campeões, por enquanto Bayern de Munique 2-1 para cima do Tottenham fora de casa.
Obrigada, Chacon. O Jovem Pan agora termina aqui, você segue com 3 em 1 e nós nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até mais.
Jovem Pan, agora!
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil!
Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.